conectado aqui na tua Rádio Cacique, vai abordar mais um assunto aqui e vai falar principalmente do FECARS, a Festa Campeira do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que nós estamos em contato com o nosso grande amigo Carlos Moraes, conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho, do MTG, representando a 8ª Região Tradicionalista. Carlos Moraes, como é que vai o amigo? Tudo bem? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Para nós sempre é uma satisfação, né, retornar os microfones nessa rádio para divulgar um pouco da nossa cultura gaúcha e dessa vez aí falando da 33ª FECARS, né? Então, para nós é uma satisfação imensa.
Igualmente. Está chegando a hora, né, Carlos?
Pois é, está chegando a hora, né? Já na próxima semana aí, a partir de quinta-feira, né? Já começa todas as programações dessa FECARS. E a gente já está aí na expectativa aí de uma grande festa, né? Esse ano, com certeza, vai ser uma festa diferenciada, até pelo momento, né, que passou aí de pandemia, e ano passado foi tudo meio atropelado, mas esse ano o MTG, juntamente com a Prefeitura de Santa Cruz, né, eles se mobilizaram bastante para que essa seja uma festa que fique na lembrança de muitas pessoas. Né?
Eu costumo dizer que quem está envolvido é simples, conhece, entende, nem todo mundo é obrigado a saber. O que é o FECARS aí, hein, Carlos?
Bom, Paulo, bem colocada a tua pergunta, né? Muitas pessoas, às vezes, não sabem quando a gente fala é a FECARS. A FECARS, dentro da cultura gaúcha, é uma das maiores festas que acontece, né? Ela só, enfim, é onde reúne o Rio Grande inteiro, né? Para disputar as competições do tiro de laço, né? Anteriormente, sempre não era somente o tiro de laço, envolvia as danças, trovas, jogos, deboche, enfim. E como se tornou um evento muito grande, né, aí disponibilizava de mais dias. O MTG optou por repartir, sabe, essas competições. Então, eles fazem agora o jogo de bocha, outro tipo de jogos gaúchos, jogo do osso, enfim, numa data separada. Aí esse ano a FECARS ficou só com a parte campeira, uhum, e o jogo do truco cego, né, que é o que vai acontecer lá em Santa Cruz. Então é uma festa assim que é diferenciada, né? É diferente de você participar de um rodeio internacional de lagoa, de vacaria. É uma festa que traz a família, traz as pessoas, as regiões se mobilizam com torcidas organizadas. Então é uma festa assim, Paulo, que só quem participa e vê para falar, meio sentir o que é a FECARS, né?
E a importância para o tradicionalismo, para a nossa cultura e principalmente a grandiosidade desse evento no estado, a gente sabe que tem um significado diferenciado, né, Carlos?
Com certeza, Paulo, isso é um significado diferente, né? Como eu te falei, é uma emoção diferente você participar e competir também numa FECARS. Eu tive o privilégio de ser presidente de uma festa da 30ª FECARS, que aconteceu em Esmeralda, e mesmo eu participando de outras festas, eu não imaginava a grandiosidade que é, né? Uhum. Então, é que nem você, é só quem está envolvido para saber mesmo, né? A cultura ali, as pessoas vão lá de coração, vibram, choram, de emoção, às vezes perde, né? Então é uma festa diferenciada, na verdade.
Sem dúvida. Bom, agora a programação, claro que ela já está definida. Vamos dar uma repassada do que nós vamos ter aí durante esses dias de evento aí, Carlos?
Isso, já vai se iniciar na quinta-feira, às 10 horas da manhã, né? Com a laçada de juízes campeiro, que são os juízes credenciados. Essa é uma laçada nova, é a primeira vez que vai estar acontecendo, né? Uhum. Onde os juízes de rodeio que são cadastrados sim, no MTG, estarão lá disputando essa modalidade. Daí depois tem a laçada do laço executivo, né, que é para prefeitos e vices, e aí fica aberto a todos os prefeitos e vices-prefeitos do estado do Rio Grande do Sul que gostam do tradicionalismo e que laço, né? Uhum. Aí na sequência tem o laço inclusão, né, que também é uma novidade. Essas pessoas com deficiências, enfim, que gostam do tiro de laço, isso foi uma modalidade que o MTG trabalhou muito, né, a inclusão social. E esse ano já é o segundo ano que está acontecendo, então é uma laçada também diferenciada, né, que chama a atenção do pessoal e mobiliza muita gente, né, nesse meio aí. E aí segue com o laço narrador, laço conselheiro, e depois tem a Taça Cidade de Santa Cruz, isso na quinta-feira. Daí na sexta, sim, aí se inicia as laçadas oficiais, com veterano, vaqueno, pai e filho, irmão, geração, rapaz, prenda, prendinha, enfim, todas as modalidades do nosso movimento começa na sexta-feira e daí no final é a seleção, né, das regiões. Então, e assim segue na sexta, no sábado e aí no domingo finaliza, né?
E nesse laço narrador aí dá para trazer alguma coisinha para cá, ô Carlos?
Pois é, vamos lá, né? Vamos lá defender. Eu já tive a honra, né, e o prazer de ser campeão duas vezes já dessa laçada.
Exato.
Né? Duas vezes em primeiro lugar e trouxe dois troféus já de segundo. Então, vamos lá defender, né, essa laçada. E também no laço conselheiro. O ano passado também, graças a Deus, fui agraciado com o troféu. E agora vamos lá tentar buscar outro, né?
Exato. Bom, como é que vai ser essa participação da nossa região aí?
Bom, a nossa região já está, né, mobilizada e preparada, enfim, né, para essa festa, né? A nossa coordenadora aí, com todos os seus coordenadores campeiro aí, já está organizado, o pessoal da Vaca Parada, tudo. Então, a nossa região, com certeza, esse ano vai ser muito bem representada. Eles esse ano fizeram a nossa seleção aí, com o acordo dos patrões, dos CTGs aí, de cada micro. Como a nossa oitava, ela é dividida em 5 micro-regiões, sabe? Uhum. Então vai 2 laçadores por micro que vão integrar a seleção. E o laço geração, laço família, laço vaca parada, piá, guri, prenda, foi feito convites aí às pessoas que aceitaram e certamente vão vestir a camisa da nossa oitava região para tentar trazer algum prêmio, algum troféu ou, enfim, representar muito bem a nossa região, como sempre foi, né?
É, a gente sabe da expectativa que se tem na representatividade aí da oitava região tradicionalista e da nossa região aí principalmente. Bom, a gente sabe que todo esse tempo parado, como você disse, traz uma certa expectativa para a retomada. E a maioria dos eventos que a gente tem ouvido falar, Carlos, e inclusive aí o exemplo foi Capão Bonito do Sul, que foi impressionante o que aumentou a participação, o público e tal, a gente imagina que esse também deverá ser um evento que pode superar as expectativas, né?
É, com certeza, Paulo. E até ontem eu estava conversando com o diretor campeiro do estado, o seu Nicanor Castilhos, e ele disse que em contato, né, com o pessoal de Santa Cruz esperam mais de 4 mil pessoas em público, né, entre participantes. Então, com certeza, vai ser uma grande festa. Até porque Santa Cruz foi o município que, na verdade, entraram 3 municípios, né, que queriam levar essa festa, que era Uruguaiana, Lajeado e Santa Cruz. E aí Santa Cruz, o prefeito lá, enfim, o pessoal da administração, entraram com a proposta, né, para receber essa festa, e o ano passado nós tínhamos o nosso coordenador, que era de lá, o seu Vieira, que nós chamávamos, uma pessoa muito querida pela região lá, pelo município, e ele tinha um sonho de realizar uma festa campeira lá. Sim. Mas infelizmente, 5 dias após a festa campeira de Pelotas, ele vinha a falecer. Então ficou já, né, aquela vontade assim, de fazer, de realizar a vontade dele mesmo, ele não estando junto com nós, uhum. Mas o município de Santa Cruz abraçou essa festa. E a prefeita lá está fazendo um trabalho excepcional, né, para receber todo mundo. Então acho que vai ser assim, que nem tu falaste, uma festa que vai ficar marcada, né, vai superar certamente as expectativas.
Eu tenho ouvido, Carlos, duras críticas a alguns eventos em relação à cobrança de ingresso, principalmente valores que daqui a pouco as pessoas acham que é muito elevado para participar de atividades no interior dos eventos. E nesse, a gente viu uma mídia intensa dizendo acesso gratuito ao parque. Como é que é possível viabilizar isso num evento tão grande que tem tantas despesas e por aí vai?
Pois é, Paulo, na verdade, só quem faz, né, é só quem faz que sabe a despesa que tem um evento desse, né.
Exato.
A gente se baseia, por exemplo, Lagoa, Vacaria, muitas pessoas, a gente vê com tristeza, as críticas, porque só que hoje, na verdade, os custos ficaram muito altos. É, hoje, uma corrida de boi, por exemplo, para laçar, numa festa campeira, os caras cobram R$20. Então, não tem como você baratear. Infelizmente, partiu para esse lado e não temos mais o que fazer. Então, por isso o custo é muito grande. Com relação à festa, é aquilo que eu te falei antes, é que a cidade de Santa Cruz, a administração de Santa Cruz, através dos programas de incentivo à cultura, eles estão patrocinando a festa com, se não estou enganado, com R$480 mil. Então é um valor alto. Aí disponibiliza essa entrada gratuita para as pessoas de lá. Então isso é um caso à parte, porque a prefeitura lá, o prefeito, enfim, bancou a festa. Então aí tem como se fazer, não cobrar entrada, enfim, essas coisas aí, Paulo?
Mas chama atenção, Carlos? A verdade é que chama atenção, né?
Com certeza, chama atenção sim, porque não é sempre que acontece, a gente, porque a festa campeira, geralmente, é uma parceria com o município, e nem todos os prefeitos, assim, têm essa disponibilidade, de bancar uma festa grande,
Carlos, sucesso aí, em mais uma participação, dentro do possível, nos mantém informado por gentileza, que eu sei que a comunidade regional vai ficar curiosa para saber como é que está acontecendo este grande evento. Obrigado pela disponibilidade e um grande evento para vocês aí, tá bom, Carlos Moraes?
Tá beleza, Paulo, obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes da rádio e às pessoas, e certamente, Paulo, a gente vai estar lá e qualquer novidade que a gente tiver na festa, enfim, a gente pode repassar a vocês aí e aos ouvintes dessa rádio tão importante aí, que divulga, a nossa cultura gaúcha. Agradecer também a Oitava aí, na pessoa da dona Lauri, e todos os integrantes, que estão mobilizados aí, organizando para que quarta-feira nós se desloque até a cidade de Santa Cruz e quem sabe, Paulo, quando nós voltar de lá, nós voltamos aos microfones trazendo alguma notícia boa, com alguma premiação aí.
Ah, eu tenho certeza disso. Um abração, viu, Carlos?
Valeu, um abraço, fique com Deus, tudo
valeu,
é bom. Valeu,
amém, igual, você também. Obrigado aí a disponibilidade do Carlos Moraes, ele que é um dos conselheiros do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, representando a 8ª Região Tradicionalista no FECARS, 33ª edição. Voltamos já.
Doutor Almir Araújo, clínico geral, pós-graduado em psiquiatria e nutrologia.